Música boa não dá vontade de parar de ouvir, né? Esse que é o grande problema. Salve, salve, companheiras e companheiros do Antes Que o Mundo Acabe, o AQMA, na nossa edição O Brasil no Mundo. Aqui que é o seu podcast quinzenal para tratar da política externa brasileira com um olhar a partir do Sul Global. Para quem estiver chegando agora, eu sou o Pedro Brits e vou estar aqui com meu nobre sócio e parceiro, João Gabriel Burman, que deve ter assistido, né, de forma bastante atenta, estávamos falando sobre isso há pouco, a invertida do ministro Silvio Almeida, que, né, deixou o senador Girão um pouco zonzo, né? E o que fica claro que a estratégia da oposição de chamar o Silvio Almeida e o Flávio Dino deve ter traumatizado bastante a oposição bolsonarista. Salve, João, como é que está, amigo?
Olá, ouvintes e ouvintas do Brasil no mundo, aqui no Antes Que o Mundo Acabe. Tudo certo, Pedro? Tudo bem? Estou aí animado. Mais uma semana chegando com o episódio. A cada episódio a gente tentando, né, reduzir para também não abusar aí da boa vontade, né, da nossa audiência. Mas é difícil, né, gente? A gente tenta, mas acho que é bom, né? Estamos cheios de notícias. Hoje vamos conseguir, inclusive, fazer um giro global, acho que um pouquinho mais representativo, né? Tem bastante norte, mas também tem bastante sul. E acho que é isso, é ficar aí feliz por a gente estar vivendo essa fase da política externa brasileira, da valorização das relações internacionais. E mandar um abraço, então, para todos os nossos ouvintes que estão aí junto com a gente nessa empreitada.
Aproveitando o gancho do João, né? A gente queria agradecer a ótima repercussão e audiência que a gente teve do nosso último episódio. É que foi um episódio especial para a gente, não só porque tinha um tema bastante importante sendo discutido, que foi a viagem do Lula à China, mas também pela participação da nossa fundadora aqui, da Marília Close, né? Nossa parceira, nossa amiga que está aí nessa fase da tese. Então tá bastante atribulada, mas conseguiu tirar um tempinho para falar um pouco dos acordos de Escazul e da pauta climática brasileira, que eu acho que é um tema super relevante. A gente está prometendo há horas fazer um episódio mais focado nisso, e provavelmente faremos, né, em breve. E, claro, agradecer também a plataforma Cipó, né, que compartilhou. A Marília é também pesquisadora da plataforma Cipó, que é um think tank que tem discutido muito esses temas e contribuído nessa área. Então a gente agradece também por ter compartilhado nosso conteúdo. E só para não perder o costume, a gente aproveita, né, para fazer pedir, né, aquela jabazinho próprio, para que vocês nos sigam lá no @QMA Podcast e também lá no seu agregador de podcast favorito. E claro que nos favorite lá, nos curta, enfim, se tem avaliação, né, dependendo do que você usar, tem estrelinha, tem outros métodos de avaliação. Se você achar que a gente merece, dá uma avaliação legal para a gente lá também. Finalizada essa introdução, até porque a gente tem bastante coisa hoje para discutir, vamos para o que interessa e a gente começa pelo Norte Global. A gente inicia, né, com uma breve atualização de um tema que já foi, acho que nosso segundo episódio, João, depois você me corrija se eu estiver errado, mas quando os Estados Unidos, à época, anunciaram um investimento no Fundo Amazônia de apenas 50 milhões de dólares. Eu acho que para mim, particularmente, não sei vocês, mas um dos momentos mais marcantes do Brasil no mundo foi quando o João comparou ao troco achado no carro. Eu nunca esqueço dessa frase. E no dia
Exato.
20 de abril, a Casa Branca anunciou que vai fazer essa doação, que essa doação seria ampliada para 500 milhões de dólares em 5 anos, né? Deu uma mudadinha e que eu acho que reflete um pouco também dos novos posicionamentos do Brasil, né, João?
Exato, apenas 10 vezes a mais, né, pessoal? Então, acho que foi ainda no primeiro episódio, Pedro. A gente estava repercutindo a visita do Lula, né, a Washington, que foi lá por 10 de fevereiro, né, bem início do ano mesmo. A gente tinha pouco mais de 45 dias de governo. E, bom, lá na época, enfim, Washington disse: não, quero voltar com o Fundo Amazônia, vou passar o chapéu. Né, vou ali ajudar pedir para o Canadá dar uma graninha, pedir para outro pessoal, e vou botar aí 50 milhõezinhos, né, no chapéuzinho do Brasil, que não é só do Brasil, né, é o Fundo Amazônia, que a princípio é esse fundo para gerir uma série de iniciativas de sustentabilidade e preservação da floresta amazônica, que eles enchem a boca para dizer que é responsabilidade do mundo inteiro, né? E agora, enfim, encontraram aí umas moedinhas a mais, né? Agora, na verdade, é quase um carro inteiro. 500 milhões foi anunciado num evento chamado Fórum Virtual de Grandes Economias sobre Clima e Energia, no qual o presidente Lula também participou, né, no dia 20 de abril, pouco antes de ir para a Europa, que é o assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Então, como o Pedro falou, eu acho que é isso. Talvez seja um efeito, né, das conversas lá na China sobre clima, das conversas até mesmo nos Emirados Árabes Unidos, né, sobre clima, que ia mostrar que, pô, ficava feio para os Estados Unidos só cooperar com isso, sendo que outros países menores, né, ou então um adversário direto como a China, estava auxiliando muito mais.
É, não, com certeza, João. É, acho que reflete muito desse. Acho que, de forma geral, do próprio espírito atual da política externa brasileira, né, de tentar conseguir obter posições mais vantajosas nas negociações, né, com os parceiros, principalmente os parceiros relevantes, como é o caso dos Estados Unidos e a própria China. Eu acho que esse anúncio, né, converge com aquele anúncio que tivemos também da Shein, né, dizendo que talvez vá nacionalizar aqui no Brasil a sua produção, né, todo o seu e-commerce, né, que usualmente, né, está alocado fora do Brasil, né, e tinha toda a discussão sobre você conseguir taxar essas grandes empresas, né, e com esse anúncio, né, poderia gerar até 100 mil postos de trabalho, né, o que efetivamente eu acho que nos leva à discussão, né, se a gente pode já chamar isso de uma política de barganha. Eu sei que tem um histórico, né? Para quem não lembra, o Brasil já teve uma política nesse sentido, principalmente no pré-Segunda Guerra Mundial, que dizia respeito à ideia de o Brasil estar barganhando com os dois lados, à época a Alemanha e os Estados Unidos, mas em grande medida eu acho que mostra que os grandes atores estão preocupados, né, em tentar conseguir se aproximar do Brasil, né? Conseguir obter reconhecimento de uma parceria com o Brasil mais sólida que não apenas pontual. E eu acho que vai nesse sentido, não sei o que te parece.
Exato, eu concordo, Pedro. E, na verdade, assim, não sou apenas eu, né? Essa semana saiu um artigo do Ian Bremmer, né? Para quem não conhece, o Ian Bremmer é fundador de uma empresa de consultoria política e risco, né? Bem importante, a Eurasia Group. E ele tem um site também, né? Que se chama G-Zero Media, então G-Zero Media. E o Ian Bremmer escreveu um artigo essa semana, né? Falando sobre Lula Balancing Act. Então, de fato, né, esse ato de balanceamento, de barganha, né, do Lula, da política externa brasileira, né, nesse terceiro governo Lula, em que, enfim, ele fala das vantagens de se aproximar de China, dos desafios de ter que lidar entre China e Estados Unidos, entre China e Europa, né, entre Rússia e Ucrânia, mas também das vantagens que isso traz, né, esse tipo de comportamento. E como, a princípio, nesse momento, tem trazido mais benefícios do que, enfim, dificuldades, apesar do que a nossa imprensa diz, apesar do que tem saído nos meios de comunicação, né? Inclusive, Pedro, isso foi uma coisa que eu conversei com os meus alunos hoje, né? Os meus alunos, um abraço então para os meus alunos que são ouvintes do Brasil no Mundo aqui. O pessoal estava falando se eu não achava que tá faltando um pouco da comunicação do governo destacar melhor a política externa, né? O que que está sendo feito em termos de política externa? Já que está sendo dedicado tanto esforço para a política externa, por que não tentar traduzir, né, isso para a população no geral? Por que não tentar simplificar e botar mais nos meios de comunicação né, brasileiros? Porque, senão, boa parte da narrativa é sempre através de ouvir falar de alguém, algum diplomata lá, que a situação não tá boa. Ah, os Estados Unidos, fontes anônimas não gostaram. Fontes anônimas de não sei quem não gostaram. Nessas de fontes anônimas, né, a imprensa brasileira vai fazendo sua posição, vai fazendo ali vai colocando a sua agenda. E, enfim, a gente acaba que não consegue, discutir de fato de uma maneira mais objetiva e pragmática, né? Aquilo que está sendo feito na política externa. Então, pessoal que nos ouve aí, recomende também o Brasil no Mundo, né? Para seus amigos que dizem: ah, mas o Lula está falando bobagem com relação à Ucrânia. Recomenda o podcast, tenta explicar, tenham paciência, né? Para dialogar e para tentar dizer: olha, não, não é necessariamente besteira. Pode estar tá falando demais, pode estar tá se ocupando demais com isso. A gente pode até discutir, mas besteira não é. Não é coisa que está saindo da cabeça somente do presidente, não são coisas que estão ali sem uma lógica das relações internacionais, né? Então, acho que essa questão, tem todo esse contexto, né? E acho que o nosso podcast vai nesse esforço de tentar democratizar, de tentar facilitar o acesso a essas informações, a esses debates.
É, e de fato, acho que a próxima notícia ela faz justamente jus a essa perspectiva globalista do Brasil. Globalista fica ruim, né? Essa perspectiva global do Brasil de conseguir ampliar o escopo de parceiros. Na última quinta-feira, dia 20 de abril, Lula viajou para a Europa na sua primeira visita ao continente, né, depois de eleito, onde ele ficou em Portugal por 5 dias e depois partiu para a Espanha. É, um dos motivos da viagem foi a entrega do prêmio Camões para Chico Buarque, né, que abriu o nosso episódio, e o prêmio que havia sido concedido em 2019, mas que o Bolsonaro, a múmia, havia se recusado a entregar, inclusive ele não assinou a documentação necessária, né, e claro, isso até inclusive foi bastante, acho que até celebrado pelo próprio Chico Buarque, de que foi o Lula que acabou entregando o prêmio.
Exato, exato, Pedro. O Lula disse, né? Hoje, para mim, é uma satisfação corrigir um dos maiores absurdos cometidos contra a cultura brasileira nos últimos tempos. Digo isso porque esse prêmio deveria ter sido entregue em 2019 e não foi. Todos nós sabemos por quê, né? Fazendo alusão, mas não citando o inominável, né? Porque, afinal de contas, era motivo de festa, né? Era motivo de fato ali de comemoração, não só para o Brasil, mas acho que para todo. Toda a língua portuguesa, né? Para quem não sabe, o Prêmio Camões é então a maior premiação da literatura em língua portuguesa, que já premiou diversos brasileiros, né? Como Raduan Nassar, Ferreira Goulart, Lígia Fagundes Telles, o Jorge Amado. E em 2019 deu essa premiação para o Chico Buarque. Veio Bolsonaro, veio pandemia, só foi entregue o prêmio agora, de fato. Né? E o próprio Chico ficou bem feliz, deu gostosas gargalhadas, né, lá no recebimento do prêmio, que foi entregue tanto pelo presidente de Portugal quanto pelo presidente do Brasil. E acho que é aí um motivo da gente se orgulhar, né, da nossa cultura, de ter uma pessoa que é, enfim, antes de mais nada, um poeta, né, do idioma. Né? Tem livros, tem músicas, né, tem uma carreira bem extensa. E que achei bem interessante da gente poder destacar e fazer essa pequena homenagem, né, no início do nosso episódio de hoje.
É, e a cultura que é um aspecto fundamental também de internacionalização de um país, né? Bom, mas é claro que não foi só de pastel de Belém e vinho do Porto que a viagem foi feita e premiações. E diga-se de passagem, vou ter que fazer um parênteses. Eu vi uma repórter de um canal de notícias bem famoso no Brasil, em que o repórter que estava cobrindo, né, a viagem do Lula falou de todo o resultado diplomático, que a gente vai falar na sequência, e ele ficou na expectativa de que ela fosse fazer alguma pergunta adicional, né, sobre os acordos, e ela falou assim: bom, mas deve estar tá bom para comer um pastel de Belém aí. Foi o comentário que ela fez. Então, eu sei que é bom, mas acho que tem coisas mais importantes. E vou ter que falar outra
Tem que
coisa da
cuidar
mídia.
para não sujar a gravata, né, Pedro?
Exatamente, algo que me deu o gancho perfeito, João, porque a história da gravata do Lula é uma das maiores, assim, é uma não notícia. É impressionante, né? A Janja foi comprar com o dinheiro dela uma gravata de presente. Não, porque o Lula ele não pode, ele tem que usar aqui camisa de time de futebol numa premiação, né?
Uma gravata de
Enfim.
100 euros, né? Gente, não é, de novo, né? A gente já falou aqui nessa questão do valor, né? Quando discutiu o salário da presidenta Dilma como presidenta lá do Banco dos BRICS. Enfim, a gente comparou na época o custo de vida em Xangai e o salário de um executivo de um banco internacional, né? E agora a gente tem que novamente lembrar disso, né? Um chefe de Estado e uma gravata que custa 100 euros. Não são joias de 16 milhões, não é nada nesse nível, né? É uma gravata de 100 euros. Se eu tivesse sobrando, eu comprava 5 já de uma vez, né? Eu acho que o Lula devia ter feito isso, mas tinha que tomar cuidado para não passar a cota da Receita Federal, né? Isso era bem importante também.
É, porque vai que já confundem com joias, né, com coisas que vêm de outros países, né, ou vai que o presidente de Portugal se apaixona pela Janja, porque essa é a justificativa, né, para alguns presentes. Mas enfim, no dia 22 de abril, né, uma data simbólica, que é a data legada da chegada dos portugueses aqui ao nosso território lá em 1500, tivemos o principal evento do ponto de vista diplomático da viagem. No sábado ocorreu a 13ª Cúpula Luso-Brasileira, ou Cimeira Luso-Brasileira, onde, né, ocasião na qual foram assinados 13 acordos entre Brasil e Portugal, né, e esses acordos cobriram uma série de áreas, né, como, é claro, cooperação econômica, internacionalização de startups, promoção e desenvolvimento de negócios entre pequenas e médias empresas, além de cooperação comercial no âmbito da comunidade de países de língua portuguesa, CPLP. E, claro, acho que para mim me chamou muito a atenção, né, o memorando envolvendo a Agência Brasileira de Promoção e Exportação, a APEX, e o Lula anunciou, né, a abertura de um escritório em Portugal, que eu acho que é bastante simbólico nesse sentido de aproximar o Brasil, não só de Portugal, mas da Europa como um todo. Acho que foi bastante produtivo nesse sentido, né? Foi longe de ser uma viagem a passeio e que mostra que há trabalho bem significativo sendo feito no que diz respeito também a construir relações profícuas com a Europa, né, João?
Com certeza, Pedro. Acho que uma coisa que chama muita atenção, né, quando a gente pensa em Portugal nos últimos tempos é a grande comunidade de brasileiros que foi para lá, né? Graças aí tanto à crise política quanto também econômica no Brasil, né, nos últimos 5 anos, né, muitos brasileiros começaram a ir para Portugal. Eu tenho aí ex-alunos, né, ex-colegas de faculdade, né, um abraço para o Bernardo, que deve nos ouvir, que mora lá em Portugal. Né? Então tem vários colegas conhecidos que estão em Portugal estudando, estão trabalhando nas mais diferentes áreas. E acho que esses acordos, né, assinados especialmente nessa esfera das pequenas empresas, né, visa atender esse público também, né? Permitir esse tipo de facilitação, né, entre brasileiros que agora moram em Portugal, ou então entre portugueses que também moram no Brasil, que é muito grande essa comunidade, né, seja portugueses natos mesmo, né, ou então descendentes de portugueses, né, que são primeira, segunda, terceira geração. Então acho que isso aí é bem interessante. A gente foi atrás dos dados de comércio Brasil e Portugal, só para materializar um pouco, né. Então não são assim os valores mais, enfim, impressionantes do mundo, até porque a economia portuguesa é uma economia relativamente pequena, mas em 2022, o fluxo de comércio foi de 5,3 bilhões, né, com exportações do Brasil, no valor de 4,3, importações de 990. Ou seja, o Brasil tem um superávit, gente, de 3,3 bilhões. É impressionante, né? Assim, é Portugal que depende muito mais, né, do Brasil. Parece que o jogo virou agora, né? Então, Portugal é só o 15º investidor no Brasil, né? E, enfim, os IEDs brasileiros, desculpa, os IEDs de Portugal, né? Investimento externo direto de Portugal no Brasil é só 2% do que a gente recebeu até 2021. Mas, como a gente vai falar agora, esse investimento, inclusive, é um investimento num setor bem importante, né, para a nossa economia, que é o setor de energia sustentável.
E, João, só um adendo, né? Você estava falando sobre essa questão do jogo virou, né? Mas acho que ainda se tem assim um pouco de falta de percepção das oportunidades que se tem justamente para tentar aproximar, né, os dois países. Eu acho que esse foi um passo importante, né? E a gente ainda tem um superávit, mas acho que daria para fazer muito mais assim com Portugal, né? E, claro, a gente sabe que esse aumento de brasileiros vem para o bem e para o mal também, mas de toda forma acho que pode ser uma porta importante. Mas, pegando seu gancho, né, João? Durante o evento, o primeiro-ministro português anunciou que a Galp e a EDP, empresas portuguesas do setor de energia, anunciaram que vão investir 5,7 bilhões de euros em projetos no Brasil. E cabe destacar que os acordos de energia vêm na esteira de uma série de acordos nesse campo que foram realizados nos Emirados Árabes, na própria China. Né, o que mostra uma preocupação muito significativa do Brasil nesse sentido, e a gente também não pode deixar de comentar, né, as discussões que se tem tido sobre a Eletrobras também, né, que também eu acho que estão como um pano de fundo desse processo.
Essa notícia aqui é um lembrete para os meus alunos aí, né, que aqui do Laboratório de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da Uniriter. A gente escreveu um artigo agora sobre papel do hidrogênio verde na política externa do Brasil como um todo. E um desses investimentos, né, da EDP especificamente, é em hidrogênio verde, né? Para quem não sabe, aí o hidrogênio verde é uma nova tecnologia de produção de energia sustentável e renovável, né? Com baixa poluição e grande potencial aí, energético. A EDP já opera com uma usina no Ceará, né? Atualmente. Já produziu ali a primeira molécula de hidrogênio verde no Brasil, né, em 19 de janeiro desse ano, e os investimentos são na casa, de fato, né, dos milhões. Então, essa usina, né, em São Gonçalo do Amarante, por exemplo, teve um investimento de 42 milhões de reais, né, e é parte da estratégia de transição energética da própria EDP, e inclusive, né, do Brasil. Eu acho que é interessante destacar tanto a Galp quanto a EDP investem no Brasil, tanto na questão eólica quanto solar, e no caso da EDP também hidrogênio verde, mas com um foco muito grande na região Nordeste, né, que é a região mais próxima, geograficamente da Europa, mais fácil de escoar essa energia, enfim, até mesmo mais próxima culturalmente, né, do que a região Sul e a região Sudeste. Então, acho que é uma notícia bem interessante para a gente pensar e materializar, de fato, essa questão climática, né? Não é só papo, não é só conversa, gera dinheiro e gera bastante dinheiro, bastante oportunidade de negócio.
Ainda em Portugal, Lula oficializou o acordo da Embraer para ampliar a produção do avião Super Tucano. A aeronave de ataque leve, produzida pela empresa brasileira, será produzida no padrão da OTAN, o que facilitaria sua participação nas Forças Armadas Europeias. O acordo foi com a portuguesa OGMA.
Então, rapidinho, né, gente? Mais um grande projeto estratégico, né, que envolve e puxa as Forças Armadas brasileiras. Então, uma grande prata, né, da nossa indústria nacional, a Embraer, que já é, enfim, nacional, barra estrangeira, mas, enfim, ainda é nacional, vai agora começar a produzir também o Super Tucano em Portugal, né? É importante dizer, o Super Tucano é uma aeronave bem particular, basicamente só existe ela, né, no segmento, tem bastante vantagem aí. É uma aeronave que não é jato, então é motor a pistão, né, de ataque, ela é leve, ela pousa em qualquer lugar, e ela já foi utilizada, inclusive, pelos Estados Unidos no Oriente Médio, tá? Tanto no Afeganistão, no Iraque, por exemplo, contra o ISIS. Então, ela já tem certificação da Força Aérea dos Estados Unidos e já era produzida, né, pelos Estados Unidos, lá sob licença para exportação para esses países, e agora ela vai também ser produzida para o mercado europeu. Nesse anúncio, inclusive, foi bem curioso, porque tanto o presidente Lula quanto o presidente de Portugal, né, chegaram voando também em uma outra aeronave brasileira, né, da Embraer, que é o KC-390, né, um avião militar de carga, de transporte, de lançamento de cargas e tropas também. Ele tem uma versão para fazer reabastecimento aéreo, para busca e resgate, combate a incêndios florestais, e Portugal é um dos principais clientes aí da Embraer quanto ao KC-390. Eles já adquiriram cinco unidades, né? Uma delas já está operando, e o total do acordo está na casa de 827 milhões de euros. Então, é também uma coisa aí que mostra a capacidade do Brasil de trabalhar com indústria e produtos de alto valor agregado, né? Não é só de exportação de commodities agrícolas, minerais, que vive a economia brasileira. A gente falou disso bastante, né, quando o Lula foi para a China, a tentativa de qualificar a nossa pauta de exportação para a China. Talvez na China o espaço não seja muito grande, mas olha só que curioso, talvez com Portugal, com Espanha, a gente tenha espaço, né, para fazer esses investimentos eles serem cada vez mais qualificados e gerarem mais benefícios, né, para a economia brasileira.
Verdade, João, verdade. E aqui estava, enquanto você estava falando, eu até estava tentando buscar aqui o ano exato, porque me veio à memória de quando as exportações do Super Tucano foram suspensas pelos Estados Unidos, né? Porque parte dos equipamentos, né, que compõem o Super Tucano são de origem dos Estados Unidos e tem restrições, de exportação caso os Estados Unidos tenham alguma divergência em relação a algum parceiro que o Brasil queira exportar. Estava tentando buscar as datas, né? Mas, enfim, não encontrei aqui. Depois prometo que jogo isso de novo para vocês quando aconteceram essas divergências. Mas a gente tem um histórico do Super Tucano em países como Nigéria, enfim, né? Então, Lembro do Talibã, que também cobiçou comprar os Super Tucanos mais recentemente. Enfim, então é uma aeronave que tem bastante saída, né? Que pode ajudar o Brasil nesse processo de ampliação das suas exportações, e que não seja só soja, né, e minério de ferro. É claro que tem toda uma discussão, né, sobre a exportação de equipamentos militares, né, mas tem um processo que é mais amplo do que esse. Bom, dito isso, né, eu acho que só a última nota sobre a estada do Lula em Portugal foram, na verdade, as manifestações da extrema-direita portuguesa durante o pronunciamento do Lula no parlamento português, né? 11 parlamentares do partido de extrema-direita Chega fizeram um protesto, né, que, claro, gerou uma série de reações também na bancada de esquerda. O presidente do parlamento português, Santos Silva, que é do Partido Socialista, né, teve que interromper o discurso do Lula pedindo respeito, mas que mostra que alguns dos debates que estão presentes no Brasil hoje também estão presentes de forma bastante significativa em Portugal, inclusive com contatos entre a direita portuguesa e a direita brasileira nesse sentido, né, João?
Exato, e fica, né, o destaque, a gente falou disso também nos primeiros episódios do podcast, que a data em que o Lula fez, né, esse discurso no parlamento português era a mesma data em que se comemoravam 39 anos da Revolução dos Cravos, que é, enfim, o processo político que pôs fim à ditadura, né, de Salazar, né, a ditadura ali neofascista portuguesa, um governo que durou durante toda a Segunda Guerra Mundial até os anos 70. Então, era uma data simbólica da comemoração da democracia portuguesa. O presidente Lula, inclusive, participou de uma sessão especial, que não foi a sessão solene, né? A gente falou dessa polêmica de ter um chefe estrangeiro na sessão solene, não foi a sessão solene, mas ainda assim teve bastante ruído político, enfim, acho que mostra de fato, né, como essas direitas elas estão articuladas e elas basicamente não têm pauta, porque os cartazes, se vocês vão olhar, é fora corrupto, fora não sei o quê, assim, sendo que, por que você se importa com isso se você é um parlamentar português, né? Então, e ainda que não é verdade, né? Então, é bem bem complicado aí a vida dessa direita, mas acho que o governo brasileiro conseguiu passar, né, sem entrar nessas polêmicas, sem entrar nessas questões, e fez uma viagem bastante profícua, né, inclusive estendendo ali o seu passinho na Península Ibérica.
Exato. Na sequência da viagem a Portugal, Lula desembarcou na Espanha, né, no dia 25 do 4, e no dia seguinte se encontrou com o primeiro-ministro Pedro Sanches. Dentre os temas discutidos na viagem a Portugal e à Espanha, estiveram presentes, né, as discussões sobre o acordo de livre comércio entre a União Europeia e Mercosul. Acho que cabe destacar, né, a importante visão do Itamaraty, e que corrobora com muito do que a gente já discutiu aqui ao longo dos últimos episódios, de que Portugal poderia ser um importante aliado na ratificação do tratado, mas que mostra um pouquinho mais essa ideia do Brasil de construir pontes com determinados líderes europeus na tentativa de diminuir as resistências à implementação do acordo. Tratados é justamente essa incorporação mais ampla das questões ambientais como um mecanismo de pressão também sobre as demais partes, né? Acho que isso é uma tendência bem já consolidada, e a gente já vê de forma bastante presente uns acordos que são celebrados pela União Europeia, mas de toda forma eles têm sido mecanismos bem importantes para a gente pensar no reenquadramento de determinados setores, no plano global, né? Então, o setor agrícola, principalmente nos países do sul global, acho que tem se visto essa necessidade de se repensar essas práticas, né? Eu acho que elas já começam com a própria reestruturação de grandes companhias que tentam rever os seus padrões de produção, e não estou aqui querendo bancar Poliana e dizer que está tudo bem, que a galera está pensando realmente no na melhoria do clima. É realmente uma tentativa de se adequar a essa legislação e às pressões políticas domésticas, né? Que esses países vêm sofrendo com relação a esse tema. A gente viu um pouco disso, né, durante o próprio período do governo Bolsonaro, né, onde a questão climática acabou sendo fundamental, né, para que tivéssemos alguns retrocessos e que o acordo fosse bastante inviabilizado. Mas, claro, que ali atendia a dois sentidos, né, que eu acho que até o João mencionou, a questão de que a França, né, tem setores agrícolas bastante fortes, né, e que também estão preocupados em perder fatias de mercado competitivamente com o agro brasileiro, que a gente sabe que é extremamente competitivo. Então, tem uma utilização também política, né, das questões ambientais, mas o fato é que isso é uma necessidade, né? E eu acho que ainda tenho lido pouco menos do que eu gostaria sobre o tema, mas entendo ainda que o Brasil tem uma tendência de focar nessas questões ambientais quando está negociando com o Norte Global, mas ainda não conseguiu trazer esses temas para as discussões com os países do Sul Global no mesmo patamar. Eu acho que é um desalinho que vai ter que ser pensado e repensado, né, de como fazer isso, porque senão a gente pode acabar tendo o custo de, como Sul Global, né, a gente sabe que isso é muito heterogêneo, o conceito de Sul Global, inclusive, mas de toda forma fica para trás nesse sentido. Então acho que é importante esse tema. E no dia 26, né, o Lula e Sanches assinaram acordos na área de educação, trabalho e pesquisa. O primeiro documento foi um memorando de entendimento entre os Ministérios do Trabalho dos dois países, que se somou a um na área de ensino universitário, que foi firmado entre o Ministério da Educação e o Ministério das Uni de Universidades do Reino da Espanha.
Eu acho que isso está explicado pelos dados, né? Quando a gente olha para as relações comerciais e econômicas entre Portugal e Espanha, a gente vê que elas já são bastante próximas, né? Bem avançadas, e talvez os espaços para crescerem não sejam muito grandes, né? Então, a Espanha atualmente é o oitavo maior parceiro comercial do Brasil, né? E a corrente de comércio bilateral é de 13 bilhões e meio em 2022, né? Então, vamos comparar com Portugal. Portugal, eu havia dito, né, que era ali na casa de quantos? 5 bilhões, né? Então, é mais que o dobro, né, que se faz de comércio entre Brasil e Espanha. Então, o país ibérico atualmente, né, é o décimo maior destino das nossas exportações brasileiras, 9,7 bilhões, e o quinto maior lugar de origem das nossas importações. De novo, o Brasil tem superávit. Mas talvez o dado mais importante aqui seja o fato de que a Espanha é o segundo maior investidor externo direto, né? Segundo país que mais investe no Brasil, só atrás dos Estados Unidos. Se a gente for comparar a economia de Estados Unidos e Espanha, a gente, enfim, vê que os Estados Unidos têm uma economia muito, muito maior, né? Ou seja, é equivalente a 47,9 bilhões, ou seja, 7% do total recebido entre os dois países. Então, acho que de fato são mais ajustes, né, que podem ser feitos, pegar essas questões técnicas entre governos, do que de fato ampliar muito os avanços econômicos. Mas eu queria destacar o primeiro memorando, né, sobre a questão do trabalho. Isso foi importante porque a Espanha foi considerada um exemplo de país que fez uma reforma trabalhista bem-sucedida, né? Enfim, e já foi mais de uma vez citada pelo ministro do Trabalho do Brasil, Luiz Marinho, né? Como um exemplo ali para rever, rediscutir, reformular a reforma trabalhista no Brasil, né? Não se esqueçam, a reforma trabalhista no Brasil é fruto do governo, enfim, do Temer, né? Pós-impeachment. Então, é uma das medidas ali que foram passadas, né, naquele governo, enfim, após o golpe. Então, é uma pauta, enfim, bem complexa, que prejudicou bastante o trabalhador, né, e que não gerou todos os benefícios aí que estavam prometidos, e que eventualmente, se o governo tiver força política, ele vai querer rever. Então, temos que ver o que que isso pode gerar, quais são os tipos de informações que vão ser trocadas, e ficar de olho, né? Uma questão mais política e técnica do que econômica propriamente dita.
E só um adendo, né, João, ali sobre a questão dos investimentos espanhóis no Brasil. Eles se dão muito diretamente na área de energia, né, e área de telecomunicações, especialmente na área de energia. Na área de energia, a Espanha tem sido um importante aquisidor, né, de várias empresas, né, regionais também, né, o que colocou a Espanha diretamente em contato com a infraestrutura brasileira nesse sentido. Então, parte desses investimentos, né, mostram a competitividade desse setor econômico espanhol, mas também, né, as possibilidades que o Brasil tem nesse sentido. Bom, seguindo aqui nosso roteiro, porque o tempo passa rápido aqui quando a gente está falando de coisas que a gente gosta, a gente chega no tema tradicional aqui do nosso podcast, que é a guerra na Ucrânia, mas que também, obviamente, é o tema mais importante da política internacional, ou um dos mais importantes nesses últimos tempos. Bom, para começar, no último domingo, dia 23 de abril, o chanceler brasileiro Mauro Vieira falou para o jornal português Público que o Clube da Paz, né, aquela iniciativa, né, comentada sobre uma possibilidade de se mediar a guerra na Ucrânia, deveria incluir os Estados Unidos, a China, a União Europeia, a Turquia e a Índia. E ainda afirmou que o Brasil se qualifica para arbitrar uma solução para o conflito, já que o Brasil tem canais abertos tanto com Moscou quanto Kiev. Bom, João, eu acho que é interessante a gente ficar acompanhando essa evolução, né, de como essas questões têm se desdobrado dentro da política externa brasileira. Mas eu acho que mais do que isso mostra, e à medida que o tempo vai passando e a gente vai vendo a continuidade das ações brasileiras nesse sentido e da construção dos discursos em relação ao tema, a gente vai vendo um pouco mais de forma mais clara a estratégia organizada. Porque quando a gente pega as coisas pontualmente, a gente pega a fala do Lula e diz assim, que absurdo essa fala do Lula. Depois vem o Lavrov. Então a gente pega esses fatos de forma episódica, essas questões parecem não fazer sentido ou serem. Simplesmente, o que veio na cabeça naquele momento, né? Mas agora a gente olhando, à medida que o tempo vai passando, vai ficando mais claro como é parte de uma estratégia construída do Brasil, não só de conseguir se manter ativo no tema, mobilizar a mídia internacional em torno de si próprio, mas também conseguir se mostrar como um player relevante num tema que até 6 meses atrás o Brasil era simplesmente um espectador.
Não é nada feito por voluntarismo, né? É uma questão que está sendo realmente planejada, que está sendo ali discutida dentro do governo. Eu não sei se essa discussão ela está sendo incluída completamente o Itamaraty. Acho que essa é uma questão também que a gente pode discutir, né? Sobre o quanto nós estamos vendo dois executores, dois órgãos executores, né, da política externa brasileira, o Ministério de Fato das Relações Exteriores e a Presidência da República, né, representada tanto pelo presidente Lula quanto pelo seu assessor, né, de relações externas, o Celso Amorim, né? Isso não é o fato de ser o Celso Amorim não é menos importante, né, porque além da sua idade, da sua experiência, do seu respeito, a gente tem a capacidade dele, né? Então, é uma questão que importa muito, né? Esse fato dele já ter sido o chanceler brasileiro, dele ser respeitado dentro do Brasil, externamente, né, ao Brasil. Então, ele visitou já ali o Putin, ele já fez essa, já circulou bastante, né? E a gente tem aí, às vezes, posições que são um pouco antagônicas, mas nessa viagem nós vimos os dois trabalhando juntos, né? Ministério das Relações Exteriores e Presidência da República. Então, nós tivemos essa declaração, essa entrevista bem interessante do nosso chanceler, do Mauro Vieira, né, que ele tentou ali, digamos.
Eu sou incomodado com a guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Ninguém pode ter dúvida de que nós, brasileiros, condenamos a violação territorial que a Rússia fez contra a Ucrânia. O erro aconteceu, a guerra começou. Agora não adianta ficar dizendo quem está certo ou quem está errado. Agora o que precisa é fazer a guerra parar. Porque você só vai discutir um acerto de contas quando pararem de dar tiros. É assim nessa guerra e foi assim em todas as outras guerras. E nós vivemos um mundo, presidente, muito esquisito. Nós vivemos um mundo em que o Conselho de Segurança da ONU, os membros permanentes, todos eles são os maiores produtores de armas do mundo, são os maiores vendedores de armas do mundo. E são os maiores participantes de guerra do mundo. Então eu fico me perguntando se não cabe a nós, outros países que não somos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, fazer uma mudança na ONU, colocar mais países. Por que que a Espanha não está? Por que que o Brasil não está? Por que que o Japão não está? Por que que a Alemanha não está? Por que que a Índia não está? Por que que a Nigéria não está? Por que que o Egito não está? Por que que a África do Sul não está? Quem é que determina os vencedores da Segunda Guerra Mundial? Mas isso já faz muitos anos. A geografia do mundo mudou, a geopolítica mudou, a economia mudou. Então nós precisamos construir um novo mecanismo internacional que possa fazer coisas diferentes. Veja que a ONU era tão forte que em 1948 ela conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023 ela não consegue criar o Estado palestino. Só para a gente medir o que aconteceu nesses anos todos. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, não houve discussão no Conselho de Segurança. Quando a França e a Inglaterra invadiram a Líbia, não houve discussão no Conselho de Segurança. E agora a Rússia, que é membro também do Conselho, membro fixo, também não discutiu. Ora, se os membros que têm a responsabilidade de dirigir, sabe, a paz mundial não pedem licença, por que é que os outros têm que obedecer? Então, eu acho que está na hora da gente começar a mudar as coisas. E está na hora da gente criar um tal de G20 da paz, que deveria ser a ONU. Quando aconteceu a crise de 2008, na quebra do Lehman Brothers, imediatamente se criou o G20. E naquele G20 a gente tomou decisões importantes que não foram cumpridas até hoje.
É, aí palavras bastante explicativas, né, da posição brasileira do presidente Lula. E, João, acho que além, né, claro, do que ele já deixa explícito ali, mas acho que entra muito no debate, né, que tem mobilizado boa parte dos analistas, né, recentemente, que é justamente porque primeiro se tinha a ideia de que o Brasil estava só tomando partido de Rússia e China. Aí se contrapôs isso dizendo que o Brasil, né, até o artigo lá da Foreign Affairs, né, do Matias Spector, né, falando do hedging, a ideia de que o Brasil estava jogando com um temor de que não dava para apostar nos Estados Unidos, porque a Rússia ainda é uma grande potência, você não sabe ainda o resultado da guerra, então, de certa forma, você está tentando balancear em algum grau, mas pensando em obter vantagens nesse sentido. E uma terceira posição que diz respeito, ok, o Brasil pode estar barganhando, a gente comentou sobre isso aqui mesmo, mas que traz a ideia de que o Brasil, na verdade, também está pensando na construção de uma arquitetura de governança global, que não é restrito só a obter acordos para si, mas pensando numa perspectiva de governança. Enfim, eu acho que essa fala do Lula, ela traz muitas perspectivas nesse sentido, né? Porque ela envolve a reforma do Conselho de Segurança, ela envolve a reforma do G20, a reforma no sentido de torná-lo mais efetivo, né? E expandi-lo para questões de segurança, e mostra um pouquinho não só de uma perspectiva imediatista do Brasil de conseguir aliar as suas posições internacionais à necessidade de retomar o crescimento econômico brasileiro, o desenvolvimento econômico brasileiro, mas também no sentido de que o Brasil pensa numa estrutura global, né? O Brasil está disposto a construir instituições, né? Se tornar também parte do processo de prover bens públicos universais. Não sei o que te parece, João, mas eu acho que a gente vai começando a ver que as ambições, né, tal como nos dois primeiros governos Lula, elas são muito mais do que simplesmente imediatistas, né? Você está pensando num processo mais de longo prazo, que pode, claro, ali na frente não dar os resultados esperados, e dificilmente na diplomacia a gente vai conseguir tudo que a gente espera, mas que tem muito mais foco nisso. E eu acho que até por isso, em alguns momentos, a gente vê um pouco de iniciativas um pouco mais ousadas. Falas talvez mais fortes, depois alguns recuos, mas acho que também um pouco disso de testando o terreno. Não sei o que te parece.
Ah, concordo muito, Pedro. Acho que fez uma excelente síntese aí, né, dessas posições que a gente tem visto. E eu acho que talvez essa tua interpretação seja muito, muito precisa, né, bem correta, assim. A ideia de que o objetivo imediato não é tanto acabar com a guerra, né? Não é uma megalomania, né? Ainda que algumas vezes pareça, né? Lula disse também em outro momento, só eu falo de paz. Tá bom, calma lá, né? Não é bem assim, mas não é só uma megalomania pessoal, né? Não é um arroubo pessoal do presidente da República. Não, é um plano de fato, um planejamento, uma orientação de política externa do Estado e, como você bem falou, no médio e longo prazo, que agora precisa não, né? Mas se apropria da pauta da Ucrânia porque é aquilo que todo mundo se preocupa e é aquilo que pode trazer todo mundo para rever, né, as posições internacionais. Se fosse outro conflito, talvez, enfim, seria outro papo, né? Se fosse um outro momento, seria como o Lula falou, em 2008 teve o G20, né? Porque a crise era econômica, não era um conflito militar. Então, precisava falar de economia, se tentou fazer uma outra perspectiva através do G20, através do Banco dos BRICS, através de outras iniciativas. E eu acho que é isso. A gente talvez não consiga fazer a paz na Ucrânia, talvez não, né? Mas o que a gente vai ganhar nesse processo, né, eu acho que é importante. A valorização, o prestígio que a gente ganha, né, no processo é importante. E as regras, né, os regimes, as mudanças de fato na estrutura das organizações internacionais que a gente ganha, talvez sejam as mais importantes para o sistema internacional, as mais duradouras, né, e aquelas que podem se estender ao longo do tempo, ir além do Lula, ir além do Celso Amorim. Mas é complexo, é uma política externa arriscada, né? Porque, como a gente falou semana passada, sacrifica um pouco a imagem do presidente dentro do país. Então, Lula muito bem visto no exterior, recebido por todos, mas aqui dentro o cenário é complexo, né? A mídia é contra, a oposição não quer saber disso e vai se apropriar para, enfim, tirar o foco, para dizer que deveria estar cuidando de outras coisas e não discutindo isso, para chamar de megalomaníaco, para chamar de maluco. Então, é arriscado, né? Eu acho que é bem arriscado. Mas a gente está fazendo posições, acho que muito bem jogadas, né? Eu até queria citar uma nota, né? Uma coluna do Jamil Chad no UOL, que eu acho que sintetizou bem, o que já foi feito, né? Desde que o governo começou para tentar construir o seu espaço no debate, mas também sinalizando aos russos. Então, é isso. Aqui ele conta pelo menos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Sete ações que são favoráveis aí à posição ocidental ucraniana, e também uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, vejam só. Posições que seriam mais favoráveis aos russos, né? Acho que depois a gente coloca o link, porque não convém falar todas elas, até porque a gente já trabalhou bastante, né, esses eventos aqui no Brasil e no mundo. Mas envolve a visita do Amorim à Rússia e agora, talvez à Ucrânia, envolve a visita do Lavrov aqui, envolve o diálogo com a China, envolve a votação na ONU, que a gente também já falou que seria mais favorável ali à Ucrânia. Então a gente vê de fato é um balanceamento, mas no momento eu acho que o Brasil está bem em cima, bem no meio da gangorra, né? É um pezinho de cada lado, tentando se manter o mais equilibrado possível, e quando vê uma vantagem, vai um pouco para lá e depois vai um pouco para cá. É difícil, mas estou feliz que a gente possa estar discutindo isso, né? Depois de 4 anos de pária, 4 anos de desvalorização desses assuntos, né? Eu acho que é importante, a gente tem que ter, antes de mais nada, paciência, não é uma coisa que se resolve do dia para a noite, e tentar refletir, tentar trazer de fato uma posição um pouco mais estruturada do que a simples crítica pessoal.
É, só uma notinha sobre o áudio do Lula, que só para não deixar passar batido, né? Claro que a fala dele sobre Israel e Palestina, né, gerou algumas críticas, especialmente da comunidade judaica, porque por uma imprecisão, né, alegadamente, da nota até de crítica à fala do Lula, porque quando da fundação do Estado de Israel, né, Israel passou por uma guerra de independência, à época foi estabelecido dois estados, né, e que então os árabes não aceitaram o que tinha sido definido, né, e por isso não foi uma criação só do Estado de Israel. Israel, na verdade, teve que forjar a sua luta na Guerra de Independência. Então, um pouco dessa imprecisão, mas na prática o que o Lula está dizendo é que os termos e a capacidade de atuação do Conselho de Segurança não é a mesma, porque o ambiente global não é o mesmo, basicamente, só para a gente não deixar passar batido e ignorar esse tema, que é importante também. Ainda na sequência, né, das questões relativas à Ucrânia, Celso Amorim visitará a Ucrânia a pedido de Lula. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, afirmou que, a pedido de Lula, o Brasil vai enviar o ex-chanceler à Ucrânia. Ele atualmente, né, como bem mencionou o João, atua como assessor especial da presidência.
O Guga Chakra mandou o Celso Amorim ir para a Ucrânia e ele obedeceu, né? Para quem não sabe aí, procurem no YouTube, tem um vídeo do Meteoro, né? Um corte do Meteoro Brasil, inclusive, sobre isso. Guga Chakra e Celso Amorim batendo boca, né? Enfim, o Guga Chakra naquela postura que eu já falei aqui antes, né, no episódio, pautando a imprensa, pautando o que deveria ser a política externa. Ele faz uma pergunta que é basicamente uma imposição, uma ordem. Ele pergunta, né, num debate lá na Globo News, por que o Celso Amorim não foi também para a Ucrânia, né? E, enfim, o Celso Amorim diz: bom, mas tu sabe quão difícil é tu ir de Moscou para a Ucrânia hoje em dia, assim, sabe? Não é só pegar ali o carro e sair dirigindo, né? E ele disse: não, mas pode ir para Dubai e depois fazer de trem e não sei quê. E daí o Celso Amorim pegou e disse: bom, mas peraí, como assim, né? Tipo, eu fui fazer outras coisas, né? Tu é agora, tu é o presidente da República agora para me dar ordem, né? Mas, enfim, de fato era a posição, acho que mais razoável, né, de ser feita. Que algum representante do Estado brasileiro vá para lá, não vai ser o presidente Lula, não vai ser nem mesmo o nosso embaixador, o nosso, desculpa, o nosso chanceler oficial, né? Vai ser de fato aí o nosso chanceler extraoficial, o Amorim, e enfim, nessa dúvida, né? Se o Lula vai para a Rússia, se o Lula vai para a Ucrânia, eu acho que não deveria ir para lugar nenhum, mas o Celso Amorim tem que ir mesmo.
Curiosamente, até que, apesar dos pesares, esses dias eu vi uma fala bastante razoável do Guga Chakra, né? Ele tava falando que, olha, paz não existe em nenhum lugar, a gente fica se iludindo aí que um lado tá certo, o outro tá errado, mas tá todo mundo no mesmo bolo, né? Ele cita até Israel, enfim, né? Agora lembrei do grande antigo Twitter, Guga Lacra, né? Um abraço pro nosso amigo Marcelo Kanter, que foi bloqueado porque seguia e curtia as coisas do Guga Lacra. O Guga Chakra não gostou muito do perfil em sua homenagem, por assim dizer. Bom, continuando ainda nessas questões, a empresa ucraniana Antonov divulgou nota nesta última quarta-feira, 26 de abril, em que desmente o governo de São Paulo e nega ter representantes no Brasil. Mais cedo, a CNN, né, CNN tinha noticiado naquele dia que, segundo o governo paulista, representantes da estatal ucraniana Antonov teriam estado no Palácio dos Bandeirantes para tratar de investimentos na ordem de 50 bilhões de dólares para a construção de uma planta industrial no país. Só que essas tratativas teriam sido suspensas após as declarações do presidente Lula sobre a guerra na Ucrânia. Fake news agora via CNN, João.
Exato. Vamos chamar de barrigada para dar o benefício da dúvida, né? Mas a gente viu, entendeu o que que era isso, né? As tratativas foram suspensas após as declarações do presidente Lula sobre a guerra da Ucrânia. Quem é que quer perder 550, não, 50 bilhões de dólares? Meu Deus, é um absurdo. O presidente afastou esse dinheiro daqui. Só calma lá, né, gente? 50 bilhões de dólares atualmente na Ucrânia é muita grana. É muita grana mesmo. É assim, é coisa de, vamos botar aí, né, quase 5% do PIB ucraniano atualmente. 50 bilhões de dólares é quase o que toda os países ocidentais aportaram para o esforço de guerra. Se eu não me engano, foi na casa já aí dos 70, né? Perto de 70 bilhões de dólares. Então, não é notícia completamente absurda, né? É uma empresa aérea, a Antonov, que está sofrendo um monte porque não pode mais operar, construir na Ucrânia nada, porque o país está em guerra, iria investir 50 bilhões. Então, assim, na melhor das hipóteses, alguém se passou por representante da Antonov e tentou passar o xalá lá, né, no governo de São Paulo, né? Fez ali o famoso urubu do Pix, né? Tu me dá aqui 100 milhões para desbloquear o meu dinheiro, eu te dou 50 depois. Ou, na pior das hipóteses, foi tudo uma grande invenção de todas as partes para pautar o governo e, enfim, criar um factoide ali para pressionar, né, o governo para não falar mais tanto da questão da Ucrânia. Então, mas ficou feio, né? Dá para melhorar, né? Eu sei assim que não. Isso não é a postura de todo mundo, né? Na CNN, é uma empresa que tem ali ótimos repórteres, que faz uma cobertura até bem interessante, que dá muito destaque para a questão internacional, mas essa pegou bem feio, ficou chato.
Mas eu acho que também tem um pouco daquilo, né, João? Eu acho que se quer tanto poder ter uma prova cabal de que está errado em determinado aspecto do governo, daí você fica né, tentando achar. Então, quando aparece a notícia que vai ao encontro do que você acredita, né, ou pelo menos um boato, você se atira de cabeça, né? Isso na melhor das hipóteses, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim, infelizmente. Bom, fechamos norte global, então a gente vai para o sul global. No sul global, a gente teve bastante coisa acontecendo aqui no nosso subcontinente, na América do Sul, e a gente começa por uma notícia que diz respeito à infraestrutura. Mega estrada vai conectar Pacífico e Atlântico. O Brasil, Chile, Argentina e o Paraguai estão trabalhando na construção de uma mega estrada, que está sendo chamada de Corredor Bioceânico, não é um projeto novo, cabe destacar, que vai conectar o Oceano Atlântico com o Pacífico. O projeto está em desenvolvimento desde 2015 e, com a visita do Brasil à China e o aumento da participação chinesa na infraestrutura, os planos devem avançar. E cabe destacar também que estão vinculados diretamente esses projetos, como é o caso aqui do Corredor Bioceânico, à iniciativa para a infraestrutura regional da América do Sul, a IRSA, e o COSIPLAN, que é o Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento, que são iniciativas regionais voltadas para tentar melhorar a conexão entre os países sul-americanos. A gente sabe que tem um déficit histórico nessas questões aqui na América do Sul, né, João?
É uma questão, né, que aí até onde a gente viu é apenas conversa, né, no momento, nada ali de obras novamente começando, mas é essa expectativa, né? A gente vê a Argentina aderindo aí à iniciativa da Nova Rota da Seda, né, a Belt and Road Initiative, diversas aproximações entre China e Brasil, e esse interesse da China de fato facilitar esse escoamento, né, de fazer com que os produtos agrícolas brasileiros que saem ali do Centro-Oeste possam ir para a China por um preço mais acessível, de uma forma mais barata, né? Então, faz todo sentido ter esse tipo de infraestrutura. Esse tema já foi, né, tópico aí de debate do Antes que o Mundo Acabe, né? Também é o objeto de estudo, né, da professora Bruna Jäger. Teve já, enfim, inclusive agora no âmbito do ZAP, né, saiu um documento bem interessante, um texto do Renato Ungaretti discutindo, né, a importância das relações Brasil e China para o avanço da Unasul, para o avanço das iniciativas de integração, e a gente começa a linkar as coisas, né? A gente vê que relação Brasil e China também tem a ver aqui com Brasil e região América do Sul, assim como Brasil e Portugal tem a ver com União Europeia e Mercosul. Então as coisas elas vão se interligando aí, assim como a infraestrutura.
E cabe destacar, né, João, que essas infraestruturas, por assim dizer, elas são vinculadas a uma série de debates bem importantes, né? Por exemplo, o fato de que quando essas iniciativas de integração regional voltadas à infraestrutura surgiram, né, elas surgiram com um aspecto bem voltado somente para exportações, né, para criar corredores de exportação, não tinha um aspecto político estratégico e nem a preocupação com o desenvolvimento socioeconômico do interior do continente. Aí, quando chega o governo Lula ao poder, lá no primeiro Lula 1, você tem uma transformação, justamente quando surge a Unasul. Então, a ideia era tentar construir infraestruturas que, obviamente, melhorassem as capacidades de escoamento, mas também trouxessem aspectos que pudessem dar suporte a uma ideia de desenvolvimento, principalmente do interior da América do Sul, que a gente sabe que é mais subdesenvolvido em relação ao litoral, até por questão da nossa ocupação historicamente organizada em torno de corredores de exportação. Então, desenvolver, né, o Oeste Brasileiro, por exemplo, o Norte, desenvolver também Paraguai, Bolívia. E, claro, depois da derrocada, eu vou chamar de derrocada do Brasil, né, depois do golpe na Dilma e tudo mais, né, o Brasil saiu desses projetos, abandonou sua liderança, e isso também abriu mais espaço para as empresas chinesas e para a própria China, de forma geral, participarem mais diretamente disso. Né? E a gente sabe que, apesar de a China ser um parceiro importante, a China não tem a preocupação com esse desenvolvimento regional de forma mais ampla. Ela está preocupada com seus interesses, o que é absolutamente legítimo, mas o que importa é que a gente comece a olhar para isso de uma perspectiva crítica. E eu acho que isso também envolve, e aqui a gente fica numa questão, o João estava falando das conexões, mas também cíclica, né? A gente volta para o tema do meio ambiente, né? Como pensar nessas obras de infraestrutura em obras que respeitem, né, as comunidades locais, respeitem também o meio ambiente, por aí vai. Mas acho que é mais um ponto interessante para a gente ver se a gente tem novos desdobramentos, e evoluções nesses processos aqui. Ainda na América do Sul, a Argentina vai pagar suas importações que vierem da China em yuan, abandonando então os dólares americanos. A Argentina, né, segundo o ministro da Economia do país, Sérgio Massa, no último dia 26 de abril, declarou que essa medida que a Argentina estaria adotando vai implicar em aumento dos laços comerciais bilaterais e que, obviamente, né, se conectam com o que a gente também vinha discutindo quando da visita do Lula à China também, né, João?
Exato, basicamente, né, Pedro, a mesma iniciativa ali, muito parecida com o que foi anunciado pelo governo brasileiro, com a diferença de que, no caso argentino, isso ainda é mais importante do que para o Brasil, né, uma vez que os nossos hermanos passam por uma crise cambial muito, muito intensa, né, um país extremamente dependente do dólar. Economia fortemente dolarizada, que inclusive sofre aí com inflação muito forte por conta disso, e que não tem esses dólares para ficar gastando com um país que tem feito cada vez mais comércio como a China, né? Então, vai comercializar direto no yuan, né, com a China, muito provavelmente, enfim, quase que numa espécie de troca direta, compensação, né, bem no modelo Brasil e Alemanha, lá da década de 30, exportando as suas commodities agrícolas e trocando, né, na mesma, na, pe, levando soja por uma mão e trazendo outros produtos industrializados com a outra, né, quase não envolvendo dinheiro, mas pelo menos não envolvendo aí o dinheiro dos Estados Unidos, que é algo que acho que é útil e importante tanto para a China quanto para a Argentina, né, se tornar menos dependente do dólar americano.
Eleições no Paraguai, esse é mais um tema que tem mobilizado a América do Sul. As eleições gerais do Paraguai ocorrerão no próximo dia 30 de abril. Então, que você que deve estar nos escutando aqui, eventualmente depois desse dia, já vai saber o resultado das eleições, mas a gente sabe que essa é uma eleição fundamental e que opõe, de um lado, os candidatos Efraim Alegre, do Partido Liberal, né, que representa a Concertação Nacional, e Santiago Penha, do Partido Colorado, né, que estão em empate técnico segundo as pesquisas de intenções de votos. Uma eleição que é bem ligada com a política externa brasileira, né, João, não só pela importância que o Paraguai tem que o Brasil tem para as relações externas do Paraguai, mas pelo fato de que alguns temas que hoje mobilizam as eleições do Paraguai, como criminalidade, o PCC, por exemplo, questões, de ocupação agrária, modelo de desenvolvimento e Itaipu são fundamentais, além da própria questão, das relações com a China, de certa forma, né, que também mobilizam aqui o Brasil, também estão presentes na eleição paraguaia.
Exato, Pedro. Acho que tu tá bem mais por dentro, né, desse debate, até pela questão que envolve China, envolve Taiwan, mas é de fato uma eleição para a gente ficar de olho, assim como as eleições argentinas, né? Existe a possibilidade de que o Paraguai volte a ter, né, depois de um pequeno momento ali, interregno do governo do Lugo, um político que não seja do Partido Colorado, né, no poder, que é justamente aí o Efraim Alegre, né, que é do Partido Liberal Radical Autêntico. E aí a gente ainda tem ali uma terceira figura, né, que é o, como é que é? Paraguai, o Cubas, né, que é o Bolsonaro paraguaio, né, o cara que basicamente está
Ai,
dizendo,
Ocuas, é muito bom.
vote em mim que eu vou dar um golpe. Se tu votar em mim, eu prometo que eu vou fazer uma ditadura. E a gente ri, mas é uma figura que tá ali com cerca de 30%, 20 e poucos por cento, né, das intenções de voto. Então, não é figura completamente fora do baralho, né? Mas, enfim, acho que não nem cabe pensar na possibilidade de uma figura assim, né, ser presidente do Paraguai. Mas a grande questão para o Brasil é, de fato, como renegociar Itaipu, quais vão ser os termos e como é que vai ser a questão paraguaia com relação às Chinas, né? Paraguai vai trocar de reconhecimento, vai deixar de reconhecer Taiwan e vai passar a reconhecer a RPC?
Essa é uma pergunta complexa, né, João? Eu acho que assim, e que tem ligação direta com o que acontece em Itaipu também, né? Porque, de certa forma, o Paraguai, claro, vem patinando em termos econômicos, tem algumas questões graves, né, de ligadas ao crescimento e desenvolvimento que precisam ser resolvidas, né? Alguns problemas, claro, que são históricos e estruturais, mas o fato é que o Paraguai vê nessas eleições também, e nas suas relações externas, uma oportunidade para poder tentar dar conta de algum desses temas. E eu acho que passa diretamente, por exemplo, por Itaipu, né? Que tem um acordo renegociado, tem a questão de o Paraguai, historicamente, né, alegar que não tem sido recompensado de forma substantiva, inclusive olha para o que o Brasil fez com Itaipu, né, que utilizou Itaipu como um mecanismo para alavancar o seu próprio desenvolvimento, como uma oportunidade, e vê no presidente Lula um parceiro possível nesse sentido, né, até pelas demonstrações históricas que o Lula deu de respeito aos vizinhos, de busca por cooperação, por engajamento. Então a ideia seria justamente essa, né, conseguir criar novos mecanismos de cooperação com o Brasil. E no caso do Lula, né, João, se a gente lembra, o Brasil já se mostrou disposto a rever o acordo menos vantajoso para si, para justamente poder dar base para uma cooperação mais horizontal, por assim dizer. Né? Eu acho que é um ponto importante, né? Não tem como ignorar isso, né, João?
E que desenvolva também, né, auxilie o Paraguai a se desenvolver e torne o Paraguai um país um pouco mais, vou dizer aí, equânime, né, na sua situação econômica com os demais países do Mercosul, né? A gente não pode esquecer, o Paraguai é um país do Mercosul e não é muito interessante que que exista uma economia muito desproporcional, né, em termos de tamanho. Elas podem até ser desproporcionais com relação à escala, né, mas que com relação às capacidades elas sejam mais ou menos equânimes, né, para que enfim não as quando se trata de discutir as questões coletivas conjuntas, né, do mercado comum que ainda na prática não existe, mas de uma união aduaneira, né, que já tem pelo menos uma tarifa externa comum e de uma zona de livre comércio, a gente tenha uns entendimentos mais ou menos parecidos. Essa questão de Taiwan, eu vi a notícia, né, Taiwan disse para o Paraguai que as promessas chinesas elas são superficiais, não se engane, né? Nem tudo que reluz é ouro. Fica comigo que aqui vocês terão vantagem. Mas é o que Itaú pode fazer no momento, né? Porque de fato é estranho ainda essas relações, né? Não é fácil de explicar.
Então, dando sequência, vamos para os BRICS, né? Os BRICS, né, que vão ter cúpula na África do Sul, receberam pedidos de adesão de 19 países. É o famoso virou bagunça, hein? A Arábia Saudita e o Irã, então, estão entre os países que pediram formalmente para ingressar no grupo, mas outros países que já manifestaram interesse são Argentina, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Egito, o Bahrein, a Indonésia, além de duas nações africanas, né, da África Oriental, perdão, e mais uma da África Ocidental, que também teriam manifestado interesse, embora a gente não saiba exatamente quem são todos esses países que estão pleiteando essa possível entrada. Não sei o que te parece, João, mas acho que à primeira vista, quando li essa notícia, é o fato de que mostra que até o próprio retorno do Brasil volta a dar credibilidade para os BRICS, né? E mostra muito desse movimento da governança global, que você tem um questionamento também da liderança dos Estados Unidos e essas possibilidades de você pensar em iniciativas alternativas, como é o caso dos BRICS.
Total, Pedro. Acho que é exatamente isso, né? Muito o que a gente discutiu antes, após o áudio do Lula, né? De que, bom, vejam só, os países sentem falta de outros instrumentos que eles possam, né, executar suas políticas externas, de que eles possam ali se articular, possam ter aproximações econômicas, financeiras com semelhantes, né, que possam resolver as questões. Então, os BRICS começa a ser cada vez mais interessante para diversos países que têm algum tipo de interesse regional mesmo nas suas próprias regiões, né? Se a gente for ver aqui, ó, a gente tem, por exemplo, dois líderes, né, da região do norte da África, né, Argélia e Egito. Nós temos a Argentina, que também tem um projeto ali de relevância na América do Sul. Nós temos a Indonésia, que é claramente, né, um articulador da sua região, do Sudeste Asiático. Nós temos ainda Emirados Árabes Unidos e Bahrein, né, que são dois países que nós falamos bastante dos Emirados Árabes no último encontro aqui sobre como ele tem tido uma posição aí de destaque dentro da Península Arábica, Arábia Saudita também. O Irã, obviamente, não poderia ficar de fora, né? Uma vez que a Arábia Saudita está tendo essa aproximação. Ainda não foi nem mencionado aqui, mas a gente tinha muito a ideia de que a própria Turquia, né, seria um eventual parceiro já quase dado como certo. Então, a gente tem esse interesse e vamos ver aí o que que a cúpula da África do Sul vai reservar para os BRICS, qual vai ser o interesse. Daqui a pouco já não vai mais fazer sentido chamar de BRICS ou de qualquer coisa semelhante, né? Vai ter que se parar de identificar necessariamente os cinco países principais e encontrar uma outra fórmula, encontrar algum outro elemento que aproxime, esses países, porque, enfim, eles estão sendo um clube de fato que chama atenção aí.
Não, e curioso, né, João? Eu acho que duas coisas, só para fechar rapidinho, é como ganha um peso aqui, né, o continente asiático com esses pedidos, né, o Oriente Médio, né, incluso, né, a Ásia geográfica, por assim dizer. E também outra questão é que tem um cheirinhozinho de movimento dos não alinhados, né, aquela coisa assim que a gente deixa para lá, mas um pouquinho de aquele rastruzinho de conferência de Bandung, aquela ideia, né, um pouquinho de terceiro mundo. Claro que não cabe mais, né? Até porque tem a China aqui, por exemplo, presente, mas só pela perspectiva mais geral. E ainda em Banco dos BRICS, foi aprovado, né, pelo Senado brasileiro um projeto de resolução que autoriza o Brasil a contratar operação de crédito de até 1 bilhão de dólares com o um novo Banco de Desenvolvimento, né, o conhecido Banco dos BRICS, aquele presidido pela ex-presidenta Dilma Rousseff. E que a expectativa é de que esse recurso, né, possa ser usado para o financiamento parcial de programa emergencial de acesso a crédito que seja executado pelo BNDES, de autoria da Comissão de Assuntos Econômicos, né? O projeto teve origem em pedido da própria Presidência da República. Interessante, né? A gente vai vendo a Dilma chegando. E mais, acho que acenos importantes aqui da importância e funcionalidade que o Banco dos BRICS pode ter para ajudar as próprias questões domésticas brasileiras.
Exato, Pedro. E um argumento que torna, né, a participação nos BRICS útil e necessária, né? Então, bom, se eu for membro dos BRICS, eu tenho acesso ao Banco dos BRICS? Sim, bom, então eu quero, né? Olha só, o próprio Brasil agora está tendo 1 bilhão de dólares, né, ali disponibilizados. E nesse sentido, o Lula falou também sobre o Banco dos BRICS na sua viagem à Península Ibérica. E aí, novamente, temos um áudio, esse é um pouquinho mais curto, organizado lá pelo Poder 360, em que o presidente faz uma comparação, né, entre o Banco Mundial e o Banco dos BRICS, que eu acho que é interessante a gente ouvir.
Eu estou favorável, no caso do Brasil com a América do Sul, que a gente crie uma moeda para a gente negociar e comercializar. Eu estou favorável que a gente crie nos BRICS uma moeda de negociação entre nós e os nossos países, como os europeus criaram o euro. Não é possível que a gente crie os bancos do BRICS. A gente quer efetivamente que os bancos do BRICS se transformem num grande banco de investimento. Se for possível, maior que o Banco Mundial. Aliás, não é grande coisa ser maior do que o Banco Mundial, porque o BNDES no Brasil foi durante muito tempo maior que o Banco Mundial. Agora, na nossa cabeça, sem dinheiro, sem crédito, a economia não cresce. Porque ou o Estado coloca dinheiro, ou os empresários colocam dinheiro. Se o Estado não pode colocar e os empresários não têm, os bancos têm que oferecer.
Então tá, ouvimos aí o Lula pisando em cima do Banco Mundial, né? Até o BNDES já foi maior do que o Banco Mundial e de fato já foi, né?
Não, eu assim, acho que urge a gente também, né, João, a gente só vai criando compromissos futuros, eu aqui, e o bom é que a gente cria compromissos futuros sem combinar antes, mas eu acho que a gente pode, né, pensar para frente um episódio também sobre, por assim dizer, a arquitetura financeira global, né, fazer um pouquinho do cenário atual, das questões dos bancos internacionais, fazer um episódio sobre a governança monetária internacional, trazer alguém para discutir mais isso com a gente também, né? A gente tem o papel do Banco Mundial, do Banco dos BRICS, né? Como é que está essa disputa sobre o dólar, Acho que tem bastante gente boa que pesquisa essas questões. A gente pode trazer alguém aí. Mas tô fazendo essa promessa sem falar com o João, pessoal, que aqui a gente vai fazendo na hora. Qualquer coisa, depois também a gente vai deixando a promessa cair em esquecimento para daí vocês não lembrarem também. E a gente ter qualquer coisa, se não der certo, nunca falamos. Famoso caiu no esquecimento. Acordo entre Mercosul e Singapura deve sair ainda este ano, diz o chanceler brasileiro. A gente falou aqui no último episódio, se não me engano, né, João, sobre a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros de Singapura, o Vivian Balakrishnan, e que naquele momento a gente discutia, né, como se tinha expectativa de se ampliar as relações comerciais entre Brasil e Singapura, né? Cabe destacar que Singapura é um destino importante das exportações brasileiras na Ásia, muito também pelo fato de que Singapura é uma plataforma de exportações, né? Não porque necessariamente Singapura absorva isso como mercado, mas eu acho que é uma demonstração interessante desse pisar do Brasil na Ásia.
Foi bem interessante a viagem, né? Se a gente for olhar ali o que que aconteceu, o ministro Balakrishnan se encontrou com o presidente Lula, com o Mauro Vieira, além do vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Que também é ministro ali de desenvolvimento, indústria e comércio, né? O MDIC, e também com a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, a Marina Silva. Então, é uma agenda que foi ali relativamente extensa, né? E que, enfim, tentou ampliar, né, a esfera, as áreas de cooperação entre os dois países. Como você bem falou, não é um grande país, é uma cidade-estado, né? Mas que tem se destacado pela sua capacidade de articulação e de organização dentro da sua região, ali no Sudeste Asiático, tanto na articulação, né, com os países continentais, quanto com os países insulares lá, especialmente a Indonésia. Também é um país que tem muita relação com a China e com os Estados Unidos e com o Japão, né, na região asiática, mas também serve como uma espécie de link, né, de proxy de investimentos ingleses, investimentos dos Estados Unidos ali na região. Então, é interessante que a gente diversifique, né? Tenha outros parceiros e que não fique preso. Acho que é bem como a gente discutiu semana passada, né? Não fique preso nas balanças dentro das regiões. Então, não fique preso entre Alemanha e Rússia, mas tenha relações com França, com Espanha, com Portugal. Não fique preso entre China e Japão, mas tenha relações com, né, Singapura, com a Índia, com outros países. Acho que é bem interessante isso.
Não, com certeza, João. E só um parêntese aqui para também para comentário, né? A gente tem ouvintes em Taiwan, tem ouvintes em Singapura, tem ouvintes em Portugal, Israel, que não comentamos hoje. Então, um abraço para você que nos ouve aí de fora também. E na nossa roleta de notícias, essa é um pouco mais, vamos dizer, não usual. Mas o presidente Lula recebeu em Brasília, no último dia 18 de abril, então inclusive antes da viagem a Portugal e Espanha, o presidente da Romênia, Klaus Werner Iohannis, né? E foi um importante passo do ponto de vista diplomático, né? Reconheceu a tradicional amizade entre os dois países ao longo dos 95 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Romênia. O presidente Lula e o presidente Iohannis decidiram adotar a presente declaração conjunta, quer dizer, a declaração conjunta, perdão, né? Que mostra um pouco dessa ideia de esforços convergentes, por assim dizer, para promover a cooperação econômica entre os dois países. Olhar um pouquinho para o leste europeu também, né, João? E acho que vem daquilo que a gente comentou lá no primeiro bloco, o esforço, né, em se aproximar da Europa de forma geral.
Exato, e não esquecer que a Romênia faz parte da União Europeia e é um dos países que tem que votar para ratificar o. Votar não, né? Tem que ratificar, no caso, o acordo Mercosul-União Europeia. Então, não tem que se preocupar só com os grandes, né? Tem que se preocupar com todos, tem que se preocupar, inclusive, com os pequenos. E aí é parte daquela diplomacia do dia a dia, né? Diplomacia sem muito glamour. É a diplomacia que não sai nos grandes jornais, é a diplomacia que não sai no Jornal Nacional, mas que é importante, que faz parte das relações internacionais também receber esse tipo de visita, né? Então, até a Romênia quer vir para o Brasil, quer ter relações aqui com a gente.
E o Itamaraty, né, lançou mais uma nota sobre a situação no Sudão e a preocupação, né, com brasileiros que residem lá. A gente sabe que a situação em Khartoum não tem sido simples, né, entre os grupos militares que estão se enfrentando. E a gente tem alguns períodos de combate, né, e alguns períodos de cessar-fogo. Então, só para demonstrar também a preocupação do Brasil e o olhar também um pouquinho do Brasil sobre o continente africano, né, que acho que é um ponto que a gente está sempre volta e meia tenta trazer aqui nos nossos programas. Eu acho que fica aí a nota, pelo menos, de que a situação ainda tá, obviamente, está no olho do furacão, mas, inclusive, nesse momento, né, está se pensando uma extensão do cessar-fogo, mas o fato é que tem uma preocupação efetiva da diplomacia brasileira nesse sentido. E seguindo aqui nas nossas notícias, né, o presidente Lula, hoje o Lula ele tá com a orelha quente, tanto estamos falando dele hoje, recebeu um convite para o lançamento da Coalizão Global para a Justiça Social. Se reuniu com o togolês Gilberto Rombo, diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, e o que mostra, né, um pouquinho de alinhamento com outros temas que falamos aqui hoje de trabalho, casualmente foi uma pauta que se repetiu, né, João?
Se repetiu hoje e também tem um pouco a ver com o debate, né, que foi trazido para a gente pela Marília, né, no, na participação dela na semana passada, ao comentar sobre o acordo, o tratado de Escazú, né? No caso aqui, não diz respeito necessariamente à questão climática, né, mas diz respeito a essas tentativas de avançar a pauta aí da justiça social ao longo do mundo, né? Então, o representante que fez o convite ao presidente Lula foi o diretor-geral da OIT, né? A OIT é uma organização internacional bastante antiga, bem importante, né? E que vai fazer no dia 15 de junho desse ano, né, em Genebra, a 10, não, centésima, 11ª Conferência Internacional do Trabalho. Eu até me perdi aqui nos números, porque a gente não está acostumado a um número tão grande assim, né? Então, o objetivo dessa Coalizão Global para a Justiça é fazer com que a iniciativa se torne uma plataforma e que eleve o debate político sobre justiça social para enfrentar, né, os diferentes desafios que o mundo enfrenta quando diz respeito a trabalho. E acho que é bem importante para o Brasil, né, conseguir se inserir nisso, especialmente aí num contexto de muitas tecnologias influenciando o mundo do trabalho. A gente tem uma grande questão da plataformização do trabalho, né? Quando a gente fala sobre aplicativos de entregadores, mas não só de entregadores, também de, enfim, até mesmo advocacia, ensino, né? Cada vez mais a gente tem intermediadores, né, entre trabalhador e contratante, né? E a gente sabe que a corda sempre corta no lado mais fraco, né? E, enfim, é compromisso dos estados proteger aí os seus trabalhadores, né? Tentar garantir um pouco mais de justiça social. Espero que o Brasil consiga articular essa questão interna, digo externa, né, com as pautas internas que são importantes aqui para a gente.
Na sequência, o chanceler brasileiro participou da reunião ministerial das OPACAS em Cabo Verde. Aqui aconteceu no último dia 18 de abril. Acho que a gente até estava gravando no dia. Eu lembro que a gente comentou que estava para acontecer, né, João, da 8ª reunião ministerial da Zona de Paz e de Cooperação do Atlântico Sul, as OPACAS, que aconteceu, né, em Mindelo, Cabo Verde. E foi a primeira visita, né, do chanceler ao continente africano. E, claro, na ocasião, ele reiterou a importância do Atlântico Sul como área de paz e cooperação. E a importância, né, do Atlântico para a prosperidade para os povos da região. Uma coisa que eu ia te perguntar, João, nesse sentido aqui, para só da questão das opacas, não sei se você fica com essa sensação também, assim, com essa curiosidade, mais precisamente, que é ver como é que o Brasil vai tratar essa questão do Atlântico Sul, né? Que ela chegou a ser bastante importante nos dois governos Lula anteriores, e a gente ainda não viu uma sinalização mais específica sobre esse tema. A gente já viu BRICS, a gente já viu Mercosul, mas esse tema, até o próprio conceito de Amazônia Azul, né, que chegou a ser importante em algum momento, tá um pouco perdido. Então, não sei se você fica com essa curiosidade também, qual a sua expectativa também em relação a isso. Acho que a retomada das opacas como um ponto de agenda já é alguma sinalização, mas enfim, é também um passo ainda incipiente nesse sentido.
Assim, não tenho uma opinião muito formada, e para dizer verdade, eu não tenho nem muitas expectativas. Não consigo ver, ainda não conseguimos, né, ter os indicadores suficientes para dizer que o Atlântico Sul vai voltar a ser uma pauta importante dentro da atuação regional do Brasil, né? Então, Acho que a questão econômica e institucional, política, está muito mais dentro do continente, né? Com o Mercosul e com a Unasul, eventualmente. Mas a gente não pode esquecer que, né, o Brasil também tem uma fronteira muito grande com o mar, com o Atlântico Sul, e que isso nos projeta naturalmente, né, em direção ao continente africano. E que lá a gente tem muitos benefícios, pode ter muitos ganhos, né, mas também acaba tendo aí um tanto de responsabilidade, especialmente quando a gente fala aí das nossas riquezas, no Oceano Atlântico, especialmente envolvendo recursos energéticos, petróleo e gás. Mas então, de fato, eu não sei bem o que esperar, mas acho que, como você falou, é super importante que volte a ter esse tipo de reunião, né? Então, faz 10 anos que não tem reuniões de alto nível no âmbito das OPACAS. 10 anos, gente. É basicamente para decretar o fim da iniciativa. Está sendo reconstruída, né, a iniciativa das OPACAS. E dentro desse contexto, o Mauro Vieira disse que o Brasil vai receber, né, a nona reunião ministerial, né, das OPACAS em 2026, quando a iniciativa completa 40 anos, né? Então, vai ser ali uma questão simbólica, né? Mas eu espero que tenha outros encontros nesse momento e que, por exemplo, na ida para a cúpula dos BRICS na África do Sul, o presidente Lula consiga trocar ali alguma palavrinha, né, relacionado a isso com o presidente sul-africano.
Nem quero nos estender muito, porque o nosso tempo já está corrido, né, João? Mas, assim, eu fico maluco com essas coisas, né? Porque esse tempo todo sem na reunião das OPACAS, aí vamos pensar, vamos começar do início. O Brasil justificou, e não é que só o governo Lula, tá? Justificou também, historicamente, na perspectiva dos projetos estratégicos das Forças Armadas brasileiras, a importância do Atlântico Sul. Então você tem que fazer o submarino nuclear, porque é importante, queria o porta-aviões, porque era importante o Atlântico Sul. Aí tem as OPACAS, que é um espaço justamente para você poder tratar do seu oceano de projeção. E ela fica trancada por 10 anos como se fosse uma iniciativa de um governo, né? E não uma necessidade estratégica brasileira, se esse é o caso, se defendeu um investimento do tamanho que é para construir um submarino, porque é importante para o Atlântico Sul como um todo, aí você não pensa nisso na região como um todo. Não estou nem dizendo que as OPACAS é a iniciativa perfeita, né? Mas de toda forma ela está ali presente, você pode otimizá-la, reorganizá-la, enfim. Mas daí você deixa lá apagada. Daí agora você volta. E aí os recursos que eram energéticos, que eram parte do promoção do desenvolvimento, centrais, agora também somem um pouco do discurso. Enfim, fica um pouco desconexo para mim, eu fico um pouco consternado com essas coisas. Tem que ter algum nível de linearidade aqui para a gente poder pensar essa organização de defesa, de proteção dos recursos naturais. Ela não pode ser uma coisa que a cada 10 anos, né? E não é nem pela questão da conversa com os outros ministros, mas pelo fato de que você não vai conseguir pensar num controle de um oceano de forma isolada. Você vai precisar organizar com os demais países, até porque você vai ter limites territoriais, né, no mar, etc., né? Enfim. Então isso me dá um pouco de angústia, parece uma coisa um pouco desorganizado, mas enfim, também a gente tem que lidar com essas angústias. Duas notas rápidas, basicamente, três notas rápidas, na verdade. O Brasil doou à Síria baterias estacionárias e mais de 27 mil pastilhas de cloro para complementar a recente doação humanitária de 90 purificadores de água enviadas à Síria, que ocorreram no último fevereiro, né? Acho que uma notinha breve, não tem muito do que a gente comentar aqui, mas mostra essa preocupação do Brasil também de estar e se mostrar presente em diversas regiões do planeta.
Eu
E
queria saber
ainda.
só uma coisa, Pedro.
Fala, João.
Qual foi a newsletter de, sei lá, bateria ou purificador de água que tu entrou, que toda semana agora a gente traz uma notícia. Para
Eu
quem
tô
não
sendo. O patrocínio
lembra.
vem aí, João. Patrocínio vem aí,
Exato.
patrocínio de
Patrocínio aí.
baterias e
Para quem
purificadores
não
de
lembra,
água.
no último episódio, o Pedro trouxe a notinha sobre a doação que o Brasil fez para o governo de
Kiribati, não era aqui?
Tuvalu, Kiribati, exato,
Kiribati.
Kiribati, né, no Pacífico, e agora dessa vez a Síria. Então,
Exata,
tem um padrão
exatamente.
aí, hein?
Não, não, tem o um patrocínio, né? Ele vem uma hora aí, inclusive, se vocês estiverem escutando, quiser patrocinar. Estamos absolutamente abertos, desde que você não seja uma empresa absolutamente predadora e que use trabalho escravo. De resto, estamos aqui disponíveis. Bolívia, a secretária, perdão, geral do Itamaraty, a embaixadora Maria Laura da Rocha, co-presidiu, né, hoje, de 28 de abril, dia que estamos gravando, a reunião bilateral de coordenação entre Brasil e Bolívia, né? A delegação boliviana foi chefiada pelo vice-ministro de Relações Exteriores, Fred Mamani, e se tratou de temas como comércio, integração física, cooperação fronteiriça, além de parcerias no setor de energia, né? A gente sabe que a Bolívia é um grande produtor, principalmente de gás natural, e além de temas como combate a ilícitos transnacionais e defesa. E também, eu acho que um espaço para preparação das próximas cúpulas, né, que envolve os dois países, inclusive a própria cúpula da OTCA passou, foi um tema que foi debatido aí nesse encontro com a Bolívia. Mas, de novo, né, mostra essa importância do olhar para a América do Sul aqui do governo brasileiro. Na sequência, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, realizou visita oficial à Cidade do México nos dias 27 e 28 de abril, onde ele co-presidiu, juntamente com o secretário de Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, a 5ª Comissão Binacional Brasil-México. A gente, claro, vai poder trazer talvez o que aconteceu de forma mais efetiva no nosso próximo episódio, mas eu acho que fica a nota de que essa é a primeira visita de um chanceler brasileiro ao México desde 2016. Eu acho que uma coisa mais gritante, né, João? A gente está chegando ao final aqui, mas fechar com essa pergunta para você, eu pelo menos queria te ouvir também um pouquinho. À medida que a gente vai cavucando em várias dos aspectos da política externa brasileira, que é o propósito aqui do Brasil no mundo, a gente vai vendo como tinha um congelamento, né? Como tinha assim a política externa brasileira estava deitada em berço esplêndido. E a gente vai vendo como tem muitos aspectos para serem reativados, com vários parceiros importantes em diversas regiões do planeta. E isso fica muito evidente, né, à medida que a gente vai cavocando no ostracismo que muitas dessas relações foram colocadas.
Exato, é absurdo, né? Que desde 2016 não tinha uma visita ao México, que, desculpa, não é a Costa Rica, né? Que é um país menor, de menor expressão regional, com quem o Brasil não tem grandes relações, né? É a potência da América Central, né? Acima do Panamá, né? É o grande país, né, que é útil que é útil, que é válido, que é importante do Brasil ter ali uma aproximação mais próxima. É um líder regional, né, que o Brasil deveria se aproximar e tem muita unidade, inclusive, né, de posições. Ok, nos últimos anos aí o governo mexicano, né, do López Obrador tem entrado em algumas polêmicas, tem sido até um pouco errático em algumas posturas, né? Mas ainda assim, acho que nada justifica, né, que o Brasil não tenha esse tipo de relação. E é revoltante e triste, né, ao mesmo tempo, que o nosso, né, for chanceler lá, o Ernestão, ficasse mais preocupado com enfim, outras coisas, né? Como é que é, moinhos de vento, né, imaginários, do que de fato executar o básico da política externa, né? Fazer visitas nem que fosse para tomar tequila e comer tacos, né? Mas enfim, ir lá, visita, aperta uma mão, tira uma foto, mas não fica assim, né? Sem sumido, né?
Vai a Acapulco, sei lá, faz alguma coisa, né? E também não dá para deixar de comentar, muitos desses casos aqui inclui também o período do governo Temer, né? O que mostra que o abandono começa ali, né? Tudo bem, a gente pode alegar que o governo Temer era um governo de transição, né? Um governo tapa-buraco, mas de toda forma, inclusive se tentou construir a ideia de que você tinha uma manutenção dos aspectos diplomáticos brasileiros, mesmo em face ao golpe, etc., né, que ali era uma coisa que não seria afetada pela política do dia a dia, pela política cotidiana. A gente está vendo que não é bem assim. Dito isso, terminamos nosso giro pelo Sul Global e agora a gente vai para as nossas, para finalizar nosso episódio, né, para aquecer o coração, nossas dicas culturais. Bom, nas nossas dicas culturais, né, obviamente vem daí, João, quero te ouvir.
Bom, galera, hoje eu vou ter que ficar de novo, né, naquela diquinha para estudo, né? A gente já criou quase esse padrão, né? A minha dica é para aprofundar os debates aqui e o Pedro vem com aquela coisa para relaxar, mas hoje, para vocês não pensarem que, meu Deus, esse homem só trabalha, eu tenho uma outra dica. Mas vou começar com a dica séria, né? Especificamente é um artigo, tá? E aí é inglês, então ele é também um pouco inacessível, né, nesse aspecto, mas é um artigo de três diplomatas brasileiras, a Camille Leal, a Carolina Paranhos e a Cristiane Aquino, que saiu na revista online, né, America's Quarterly, que se chama Brazil Needs a Feminist Foreign Policy, ou Brasil precisa de uma política externa feminista. A gente falou aqui já no Brasil no Mundo, né, sobre essa questão da representatividade feminina, né, no Itamaraty, de como que as diplomatas, né, as mulheres diplomatas são ali um percentual bem representativo dentro do quantitativo total de diplomatas, mas que ocupam pouquíssimos cargos, né, de chefia, de missões e de lugares de destaque. E as diplomatas, né, a Camille, a Carolina e a Cristiane, fazem justamente um argumento de por que que importa ter uma política externa mais feminista. E aí eu recomendo geral, né, dentro desse aspecto,
Hein,
essa
João?
edição, por favor.
Desculpa, não, eu não sei se você já vai para o lado de dica, mas só queria fazer um comentário aqui sobre o artigo, né, sobre a política externa feminista, porque também saiu um livro organizado pelas professoras, né, Fernanda Bart Barassuol, né, que já foi minha colega de trabalho, uma amiga. Um abraço aí, Fernanda, se estiver nos escutando. É a professora Cristine Zanella e a professora Natália Maria Félix de Souza, que se chama Feminismo, Gênero e Relações Internacionais. Eu acho que também é uma ótima opção aí para quem quiser se aprofundar no tema.
Exato. Tô ansioso, inclusive, para receber o meu. Fiz a aquisição ontem e já recebi aí de que vai ser enviado em breve. Então, ótima lembrança, Pedro. Muito bem. Não, mas eu queria recomendar o resto da edição, né, da America's Quarterly, que é uma revista focada em relações internacionais da América Latina, né? E não só da América Latina, das Américas como um todo, mas essa edição está focada especificamente no Brasil, né? Então, ela se chama What Lula Means for Latin America Role in the World, ou seja, o que que o Lula representa para o lugar, não só do Brasil, vejam bem, mas da América Latina no mundo, né? Tem uma série de artigos, tem inclusive uma entrevista com o Mauro Vieira, o nosso chanceler, e tem um artigo que acho que é o editorial, né, dessa edição especial, que foi escrito pelo professor Oliver Stunkel, né, que também faz ali um bom apanhado do significado desse terceiro mandato, né, do Lula na diplomacia brasileira. E a outra dica, aí ela é para tentar descansar um pouco também, já que a gente falou de música, já que a gente começou ali com Chico, né, eu queria recomendar um álbum do João Gilberto, outra prata aí da nossa música brasileira, inventor da bossa nova, ritmo, né, mundialmente reconhecido, conhecido. E o João Gilberto não era assim uma pessoa muito que gostava muito de fazer show, né? Ele era conhecido aí por ser bastante exigente, ter um ouvido muito sensível, e ele deixou gravar poucos registros dos seus shows. Mas em 1998 ele fez um show no Sesc de São Paulo que proporcionou para ele uma acústica que ele considerava perfeita e que ele deixou ser gravado. E esse álbum saiu agora nas plataformas, né? Tem inclusive no Spotify, onde você pode nos ouvir. Se chama Relicário, João Gilberto, ao vivo no Sesc 98. Então é um show ao vivo, um show de bossa nova, ao vivo, com o João Gilberto, quase sussurrando, mas enfim, sussurrando de um jeito, o melhor sussurro que você vai ouvir, provavelmente, né? Junto com um violão muito bem tocado. Então a minha dica aí é conhecer um pouco mais da cultura brasileira, né? E ouvir a bossa nova do João Gilberto.
Baita, João, que baita dica, depois eu vou procurar para escutar também. Bom, a minha dica, ela foge um pouquinho do usual, vou continuar aqui no mundo dos podcasts, de que o História Preta aqui, que é o Paciente 63, não sei se alguém já teve a oportunidade de escutar, mas ele é um podcast meio, um formato quase que radionovela, né, conta uma história futurista, que tem a ver com pandemia, é muito legal, é protagonizado pelo Seu Jorge e pela Mel Lisboa, e trata de um futuro presente distópico, da possibilidade de viagens no tempo. Então, assim, para quem quer desconectar um pouquinho, acho que é bem interessante, vale a pena como diversão. Dito isso, pessoal, fechamos nosso episódio número 5 do O Brasil no Mundo. A gente quer agradecer a você que nos escutou até aqui, que está nos acompanhando. É sempre bom contar com vocês. A gente agradece mais uma vez, é claro, ao Laboratório de Comunicação da Uniriter, no Campus Fapa, com apoio da equipe técnica formada por Eric Pedô, Guilherme Klafki e Matheus Machado. Essa equipe de ouro aí, um abraço para o pessoal que estão sempre firme aí nos apoiando. João,
Eu ainda queria fazer mais um
pode.
agradecimento, Pedro.
Pô, por favor.
Agradecer aí ao famoso designer Arthur Burman, também conhecido como meu irmão, que tem nos brindado com belíssimas
Certeza.
capas, excelentes capas e artes visuais, né, do nosso podcast. Ele também é um grande entusiasta e obrigado pelo apoio
Não,
no projeto.
fundamental, lembrança pro Arthurzinho. Arthur, abração para você, um beijo, meu querido, saudades. Tocar um violão com você, a gente fazer uma bagunça, quem sabe uma hora dessa a gente faz, mas tem sido importante. Inclusive, valorize, né, pessoal, quando forem compartilhar aí, por favor. Dito isso, João, um abraço pro amigo, valeu.
Valeu, Pedro, e um abraço para todos os nossos ouvintes e ouvintas. Obrigado por nos acompanharem, continuarem compartilhando a palavra do Brasil no mundo.
Valeu, pessoal. A gente se vê em breve.